Hoje, na nossa série de entrevistas sobre educação e qualificação profissional, estamos recebendo José Carlos Barbieri, presidente do SINEP, Sindicato das Escolas Particulares da Região Noroeste, para falar sobre a educação na rede particular de ensino. Olá, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana. Obrigado mais uma vez por estar aqui. É um prazer vir à CBN para falar sobre um assunto tão importante para o desenvolvimento de pessoas e também desenvolvimento organizacional e econômico, que é a educação.
Uhum. Essa semana nós conversamos com a secretária de Educação de Maringá e falamos sobre o IDEB na rede municipal de ensino, né? A rede particular de ensino, né? Educação básica, ela também faz o IDEB. Como que é o IDEB da rede particular?
Poucas instituições acabam fazendo essas avaliações, porque o governo federal ele não tem recurso para que todas possam fazer. O que nós tivemos na última avaliação foi a avaliação do PISA, não fizemos do IDEB, mas fizemos do PISA, que foi feito por algumas instituições que fizeram uma adesão mediante pagamento de uma taxa. Então, poucas instituições privadas acabaram fazendo o exame do PISA.
E qual foi o resultado? Foi bom?
Foi bom, foi bom. A gente também acredita que podemos melhorar mais. A gente tem, né, muitas vezes, os mesmos professores que estão na rede pública e estão na rede privada, então os professores acabam sendo o mesmo, e a gente precisa, na rede privada, conhecer mais como estão os nossos alunos em termos de ensino e aprendizagem e melhorar ainda mais os nossos índices.
Uhum. E o debate sobre a Base Nacional Curricular Comum, como é que está?
Foi uma discussão, melhor, está sendo uma discussão bastante polêmica. Muitos estão dizendo que a Base Nacional Comum Curricular não foi muito discutida. Na realidade, ela foi muito discutida desde a Constituição, lá de 30 anos, já se está prevendo. Depois nós tivemos a LDB também prevendo. E nos últimos anos, né, nesses últimos 3 anos, a gente teve uma discussão muito grande. A BNCC, até o 9º ano, já passou pelo Conselho Nacional de Educação, então ela já está pronta para entrar em vigência. Muitas escolas, né, da rede privada já começam com essa nova BNCC a partir do ano que vem. A do ensino médio, inclusive, ela está ainda aberta. Nós temos no MEC a possibilidade de mandarmos sugestões ainda para que ela possa passar pelo Conselho Nacional de Educação e depois acabar sendo validada pelos conselhos estaduais e o Conselho Distrital de Educação. Uhum. Porque são eles que vão nos ajudar aí a regulamentar em cada estado que nós iremos aplicar.
Qual a avaliação do SINEP sobre o que já foi debatido, o que já está acertado?
Então, o SINEP, né, Paraná, SINEP Londrina e SINEP Maringá, nós fazemos parte de uma federação, que é a FENEP, e na FENEP, vários momentos nós tivemos para discutir. Então, o SINEP, através da Federação Interestadual de Educação, acabou contribuindo, lendo, sugerindo. Inclusive, na segunda-feira passada, nós protocolamos lá no MEC algumas sugestões que a rede privada brasileira gostaria de contribuir. Inclusive, a gente observa, você vai ter até amanhã uma entrevista a falar sobre o ensino técnico, a gente até observa que um ensino que vai crescer bastante, que é o ensino técnico. Foram sugestões que a gente deu. E existe até uma discussão em relação ao professor, tem que só ter feito licenciatura para ser professor. A gente já concorda que não, que pode ser um professor que fez uma graduação, uma pós-graduação, e que possa contribuir, como já acontece na maioria dos países do primeiro mundo, contribuir com a formação do aluno no ensino médio.
E como seria a oferta desse ensino técnico, né? Porque as escolas, por exemplo, do estado hoje teriam condições, as escolas de ensino médio também da rede particular teriam condições de ter salas de aula apropriadas para o ensino técnico?
Eu acredito assim, que nós vamos ter colégios que vão ofertar dois ou três itinerários e entre eles nós teremos um itinerário que seria o curso técnico, que seria concomitante. Então, ao invés de fazer um ensino médio de 3 anos, ele poderá fazer um ensino médio de 4 e já sair com uma profissão.
Ah, entendi. E a idade de corte? Como é que está esse debate na educação?
É um debate que já está aí há aproximadamente 13, 14 anos. Uhum. Né? O Supremo acabou, né, sugerindo que a gente siga o que o Conselho Nacional de Educação está regulamentando, que é 31 de março. Mas existe entre os próprios educadores, porque como nós somos seres diferentes, geneticamente, socialmente diferentes, então temos algumas crianças que acabam estando maduras para seguir mesmo não tendo 6 anos completos. E tem outras crianças que, mesmo com 6 anos completos, eles acabam tendo dificuldade no primeiro ano do ensino fundamental. Então, o que nós temos discutido muito na nossa federação e também no SINEP é que a escola, juntamente com o pai, a mãe, ou seja, os responsáveis, analisem se aquela criança tem condições de prosseguir. E se ela tiver condições de prosseguir, eu acho que isso que é o mais importante.
Mas tem sido assim nesses últimos 10 anos?
Nesses últimos 10 anos tem sido assim. Mas é um assunto que sempre volta, sempre tem alguém que levanta, né? Por isso que até o Supremo acabou entrando, né, discutindo e falou, olha, o Conselho Nacional de Educação, ele tem autoridade para sugerir, para deliberar sobre a idade de corte, e acabou o que já está acontecendo no Paraná há alguns anos, que a idade de corte é para você, para o primeiro ano do ensino fundamental, você tem que ter completado 6 anos até o dia 31 de março.
Então, 2019, essa é a regra?
Esta é a regra, que já está sendo praticada no Paraná.
Mas pode ter caso a caso, pode ter uma exceção.
O que nós defendemos é que a família, juntamente com a escola, decida. E que os pais ouçam a escola.
Ah, entendi. Bom, educação superior na rede particular, como é que está? Tem FIES? O FIES está em dia? Como...
Nós tivemos um crescimento do FIES acentuado, principalmente no ano de 2014, né? Foi no ano das eleições. O que aconteceu em 2015? Nós vimos que o Brasil estava em crise e nós não tínhamos dinheiro para poder, nós, Brasil, União, para que a gente pudesse continuar com aquela curva ascendente da oferta. Então, hoje, o que nós temos? O governo está liberando por ano 100 mil vagas de FIES. Só que, infelizmente, as restrições são tão grandes, as exigências são tão grandes, que dos 100 mil possíveis alunos para entrar no ensino superior, acabam entrando no máximo 50 mil. Ai. Ou seja, 50 mil não consegue. E aquela taxa que todo mundo tinha em 2014, 100% de FIES, hoje ela não existe. Você consegue 30%, 40%. Qual é a sugestão para o próximo governo da iniciativa privada? Que tenhamos aproximadamente 500 mil vagas para financiamento. Esta é uma sugestão nossa.
Aumentar bastante,
vai aumentar bastante.
E de que forma?
Então, é uma sugestão, claro que o governo, dentro do seu orçamento, ele teria que verificar de onde poderia vir essa quantidade, porque é volumosa de dinheiro, para poder...
Flexibilizar os critérios daí, para a entrada?
Uma das coisas, com certeza, é a flexibilização de critérios, porque muitos que hoje não têm condições financeiras acabam não estudando, porque a crise econômica fez com que ele perdesse o emprego, fez com que ele tivesse que ajudar a família, e ele acabou não continuando seus estudos. Automaticamente, a sociedade acabou sentindo isso, porque nós temos hoje um número menor de alunos estudando.
E que critérios rigorosos são esses?
São muito relacionados a restrições econômicas, restrições financeiras, e também a renda familiar. Era mais flexibilizado, você poderia ter até 3 salários mínimos per capita. E isso foi pegando,
agora
faltou
é o
dinheiro.
Quê?
Você tem até isso, mas você acaba não conseguindo porque você tem muitas pessoas querendo, mas ao mesmo tempo elas não conseguem porque a quantidade que o governo acabou distribuindo de valores não consegue atender a demanda.
Nós temos ouvinte Roberto, ele ligou aqui, ele disse que não entendeu a questão do novo ensino médio. No Paraná já existe ensino médio técnico, segundo ele. O Roberto queria que o senhor explicasse novamente sobre essa questão do ensino médio.
Nós temos ensino médio público, técnico. Aqui você vai poder encontrar no Branca da Mota, no Instituto de Educação, você vai encontrar no JK. Inclusive no JK nós temos vários cursos na área da construção civil que são muito procurados. Nós temos, por exemplo, um colégio da iniciativa privada aqui em Maringá que tem o curso técnico. O que nós vamos ter é o seguinte com a nova BNCC. Um dos itinerários será o curso técnico. Então, nós teremos
a posse...
Por exemplo, hoje nós temos áreas de humanas, biológicas, exatas, e nós teremos o quinto itinerário, que seria o curso técnico. Então, com a nova BNCC, você poderá ter 5 itinerários onde o aluno poderá escolher...
Seriam 5 áreas de conhecimento?
Exatamente, são as áreas de conhecimento que ele vai seguir.
Certo. Bom, sobre o FIES, né, o senhor falou. Agora, para encerrar nossa entrevista, que o tempo já está acabando também, queria saber sobre o reajuste das escolas particulares. Como é que está? O Cinep já tem uma média de reajuste?
O que acontece sempre? Esse é o momento que realmente a imprensa, os pais se preocupam com o reajuste do ano seguinte. O reajuste de uma escola, ele só ocorre anual. Então, que as escolas estão agora se preparando para reajustar o valor do ano que vem. E o que elas concederem agora de reajuste vai valer de janeiro a dezembro do ano que vem, de 2019. E este valor tem que estar muito relacionado ao quê? Os investimentos em formação de professores, formação de funcionários, em materiais pedagógicos, em reajuste dos salários dos próprios professores e dos técnicos. E isso tem muito a ver também com a particularidade de cada escola. O que ela está implementando, o que ela está construindo, o que ela está inovando. Conversando com alguns mantenedores, a gente tem lá no sindicato o seguinte, que estará entre 4,5% até 10%. A grande maioria está próximo de 6,5%. Mas assim, nós, quanto o Cinep, nós somos um fórum. Como nós somos um fórum, a gente sabe o que as escolas estão fazendo, mas nós não temos sobre as escolas nenhuma superioridade. Olha, é nós que determinamos. Não, cada escola, dentro da sua planilha, dentro das suas necessidades, acaba determinando qual é o reajuste de um ano para outro.
E os pais conversam ali, discutem ali a mensalidade.
Exatamente. Né? Sempre em educação, o melhor é conversar.
Nós temos mais um ouvinte participando, Vitor.
O ouvinte Roberto ligou aqui, agradeceu a explicação, mas ele segue com uma dúvida, Luciane e professor Barbieri, que é em relação ao ensino médio, novamente, ao ensino médio integrado. Ele quer saber como que vai ficar com essa mudança, se os cursos técnicos que já existem vão sair, se não vão sair, e se já existe na prática algo definido em relação a esse assunto.
Nós estamos esperando o Conselho Nacional de Educação finalizar a análise da proposta que foi mandada para lá. E ainda nós estamos num momento onde nós, cidadãos, podemos mandar para o Conselho Nacional de Educação sugestões do novo ensino médio. Que, na realidade, não seria um novo ensino médio, mas a aplicação da Base Nacional Curricular. Porque o ensino médio, ele entrou em vigor já em 2016 para 2017. Então, esses cursos que já são técnicos, eles vão continuar. O que nós teremos é mais ou menos assim. O aluno, ele vai fazer 60% das disciplinas comuns, independente do itinerário que ele for, até para o técnico. E 40% é diversificado. Então, ele poderá ir para humanas, biológicas, exatas ou para o curso técnico.
Por isso que o ensino médio pode ter até 4 anos.
Ter 4 anos. Então, quando o Conselho Nacional de Educação validar o que está lá, daí os conselhos estaduais vão regulamentar no estado do Paraná. Então, o ensino médio técnico no estado do Paraná poderá ter diferença do ensino médio técnico no estado de São Paulo, por exemplo.
Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por esta entrevista, e uma boa tarde.
Eu que agradeço. Boa tarde a todos.
Conversamos com José Carlos Barbieri, presidente do Cinep, o Sindicato das Escolas Particulares do Noroeste do Paraná. Falamos sobre o ensino na rede privada.